Estamos começando hoje à noite uma série de mensagens chamada Simplesmente Jesus. Simplesmente Jesus. Interessante essas duas palavras, esse nome Jesus e a palavra simplesmente. Também estamos chamando isso também de ecossistema Jesus. Na vida de toda a igreja tem que definir certas coisas. E durante 8 pregações, 8 domingos, incluindo esse domingo agora, os pastores da igreja vão pregar sobre a vinha de Deus, sobre João capítulo 15. Para quem me conhece, sabe que, pensa que eu só conheço João 15 na Bíblia, mas eu acho que eu conheço também Salmo 23, alguns outros trechos também. Mas nós queremos ter uma experiência com a nossa igreja de manhã e à noite, durante 8 domingos, de explicar para a igreja que tipo de espiritualidade nós buscamos aqui, que tipo de recuperação de pessoas que nós buscamos aqui e que tipo de ação a gente crê que Deus espera de nós. Hoje à noite aqui no Brasil, esse país tão lindo, de tanta liberdade religiosa, é um paraíso esse lugar chamado Brasil em termos de expressão de fé. É uma coisa impressionante o número de igrejas que existem, o crescimento, rádio cristã, livrarias. Mas é muito importante, quando você participa na vida de uma igreja, que você entende muito bem o que é espiritualidade, o que é recuperação ou santificação, o que é ação que a igreja espera de você. Então, o pastor Sidney escolheu 2 meses. Ele queria estar aqui, mas não pode estar conosco neste momento. Mas ele pediu para a gente pregar sobre esta igreja e o sonho que nós temos de ser uma igreja profunda, leve e funcional. E eu garanto para você que se você participar desses 8 domingos, ou de manhã ou à noite, vai ser a mesma pregação de manhã e à noite, você vai começar a compreender por que a gente faz o que a gente faz aqui. Você vai poder entender por que a gente não faz certas coisas. Você vai poder definir certas palavras bem para que você possa entender quando a gente prega, quando a gente fala de fé, de amor, de esperança, quando a gente fala de santificação, quando a gente fala de coisas espirituais, você vai poder entender e descansar. Você vai poder dizer, esse é o meu lugar, eu quero estar aqui. E esse tipo de igreja onde eu acho que eu vou achar meu lugar. Ou talvez você vai descobrir de alguma forma que você não vai ficar confortável aqui. Nosso alvo é você decidir. Nosso alvo é você entender. Respeitamos a sua necessidade de achar descanso no lugar onde você vem para adorar a Deus. Então, aqui não é uma igreja perfeita, mas uma igreja que está querendo viver Jesus. Então, eu vou começar hoje à noite com uma visão panorâmica da vinha de Deus. E na semana que vem, o pastor Guilherme vai falar sobre a videira. E depois o pastor Fernando vai falar sobre o agricultor. E nós vamos indo com outros pastores, Leandro e a Marcos, a Gladstone. E se Deus quiser, o pastor Sidney vai estar bem e ele vai terminar as últimas 2 pregações, se ele tiver condições de fazer isso. E também eu vou voltar a falar aqui também daqui a umas 2 semanas ou 3 semanas. Então abre a sua Bíblia, se tiver, ou aperte o botão do seu iPad ou alguma coisa que você trouxe aí e ache o lugar de João 15. João 15. Para você apreciar esse trecho, você tem que entender o momento quando Jesus falou essas palavras. Você se lembra que Jesus andou mais de 3 anos com seus primeiros discípulos. O primeiro discipulado foi um discipulado de contato contínuo com a pessoa de Jesus. O primeiro discipulado não foi um curso teológico. Não foi um curso de livros, apostilas e alguém buscando diploma. O primeiro discipulado foi, literalmente, contato com uma pessoa. Às vezes, hoje em dia, a gente fica tão assim ligado nos livros, nas doutrinas, nas coisas, que a gente esquece que o que faz o cristianismo funcionar é contato com Jesus mesmo, pelo Espírito. Teria sido muito legal ser um desses primeiros discípulos, andar com Jesus, acordar toda manhã vendo Ele, ouvindo Ele, seguindo Ele. Teria sido muito legal 3 anos de uma teologia feita pela presença biológica de Deus. Seria muito legal, mas nosso discipulado não é assim. Nosso discipulado é Cristo em nós, pelo Espírito. Continua sendo contato direto, contínuo com a pessoa de Jesus. Discipulado não é fruto de um diploma teológico. Conheço muita gente que tem diploma de teologia, que não vive Jesus. Conheço muita gente que tem algum título como pastor, que na realidade a sua vida não é uma manifestação de Jesus, é uma manifestação de algumas ideias cristãs. Mas o que nós sonhamos em ter aqui na igreja é uma comunidade de pessoas em contato direto, contínuo com Jesus. E isso é chamado na Bíblia permanecer. Permanecer em Cristo. No último dia, com seus discípulos, depois de 3 anos de andar com eles, fazer milagres na presença deles, ensiná-los, fazer coisas incríveis, chega o fim. Em João capítulo 13, para ele manifestar o tipo de comunidade que ele estava deixando, ele lava pés. Para mostrar que ele não quer levantar uma pirâmide de influências espirituais que elevam pessoas lá em cima, longe da realidade das pessoas, ele mesmo fica de joelho, vestido com um servo, escravo, e lava pés. Por quê? Para dizer para seus primeiros discípulos, não tente subir lá em cima para sair de perto da realidade. Fique perto da sujeira dos pés das pessoas e não se afaste da necessidade dos seus irmãos. Ele faz isso de uma forma para surpreendê-los e colocar no coração. Você tem que ir na direção da dor. Você não pode criar um ministério que leva você para longe da dor. Hoje em dia, infelizmente, muitas formas do cristianismo, especialmente no nível de liderança, as pessoas parecem que estão tentando fugir da realidade do dia a dia das pessoas, em vez de manter os pés e o joelho no chão. Aqui nós queremos que Deus nos dê condições de continuar perto da realidade e não fugir da realidade das pessoas. Também em João capítulo 14, você vai lembrar que Jesus fala para ele que ele está indo embora, mas ele vai embora com um propósito, para preparar um lugar. E ele promete que ele vai voltar. Ele promete que ele não vai esquecer da gente. Ele também fala, naquele mesmo trecho, que ele é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém pode chegar na presença do Pai, senão através dele mesmo. Você vai lembrar também que ele falou em João 14, quem me vê, vê o Pai. Então ele deixa algumas marcas nesses capítulos, João 13, 14. São coisas profundas, essenciais. Poderíamos passar semanas e semanas só meditando nessas coisas. Mas onde nós queremos chegar é numa ilustração, uma metáfora que Jesus deixa em João capítulo 15, onde ele descreve um ecossistema espiritual. Eu fui criado numa igreja muito boa, igreja que me ganhou para Jesus, mas eu nunca me lembro de uma pregação na minha formação espiritual, depois da minha conversão com 16 anos de idade. Eu nunca me lembro de nenhuma vez alguma pessoa descrever o cristianismo e a igreja como um ecossistema. A igreja era uma operação religiosa, era uma coleção de eventos, era uma campanha de evangelismo, era um centro de ensino, era tudo isso. E tudo isso até é útil, mas ninguém me levou a entender que a igreja é como uma vinha. E que a maneira que você tem que lidar com a vinha é respeitando certas realidades que você não criou e que você não mantém. Ninguém me ensinou que eu não seria um líder que cuida de um ecossistema. Eu fui treinado a ser professor de teologia na igreja, de ser alguém que dá conselho, que faz casamento, que cuida de pessoas feridas, e tudo isso é sensacional, mas ninguém me deu uma visão de uma espiritualidade natural ou sobrenatural. Então, hoje, nós queremos começar mais uma vez a bater nessa tecla, no tocar nessa tecla, para você entender que tipo de igreja nós sonhamos em ser. E onde é que você fica nesse processo? E como é que você vai ser tratado nesse lugar? Como é que você vai ser mobilizado nesse lugar? Então, se você entender, eu acho que você vai dizer, como eu já disse, eu quero fazer parte disso. Nós saímos de São José dos Campos depois de 8 anos morando lá, durante essa fase, e 7 anos morando lá nos anos 80, e não saímos porque não gostamos da cidade. Adoramos a cidade. Se eu fosse morar em qualquer lugar no Brasil, por minha própria vontade, seria aquela cidade onde nasceu uma das nossas filhas, onde nós plantamos uma igreja. Mas estamos aqui porque creio que Deus está plantando uma linda vinha aqui. E queremos fazer parte disso. Quero fazer parte do que eu vejo Deus fazendo aqui. Não porque a gente é melhor, mas porque creio que o Brasil precisa de lindas vinhas de Deus. E talvez aqui possa ser uma vinha que pode abençoar muitas pessoas. Então vamos ler agora João capítulo 15. E ache você nesse trecho. Identifique seu lugar. Jesus disse, eu sou a videira verdadeira. E meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. E todo que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que lhes tenho falado. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto. Pois sem mim, vocês não podem fazer coisa alguma. Se alguém não permanecer em mim, será como um ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto. E assim, permanecendo em mim, vocês serão os meus discípulos. Jesus aqui descreve um ecossistema. E o meu alvo nesta pregação e também nas pregações dos outros líderes e pastores aqui da igreja, nosso alvo é definir em Jesus a espiritualidade, restauração e ação. Se você está anotando, pode colocar isso. Pode colocar na tela essa... Tá bom, obrigado. Definir a espiritualidade, a restauração e a ação. Eu viajo, como eu disse, muito. E parte das minhas viagens é reunião com líderes de igreja. Eu estava com um pastor em Maringá essa semana. Duas igrejas, Assembleia de Deus e uma igreja missionária. Conversando com líderes sobre essas coisas. Espiritualidade, restauração e ação. Toda igreja tem que definir o que significa ser uma pessoa espiritual. Se eu falar para você, ou perguntar para você, você é uma pessoa espiritual? Você sabe responder? Você teria vergonha de falar, sim, sou? Você ia achar que seria orgulho da sua parte falar, sim, sou profundamente espiritual? Você acha que alguém deveria se identificar assim como sendo espiritual? Eu espero que durante esse tempo você vai compreender que você é um ser espiritual. A Bíblia fala, quem não tem o Espírito de Cristo, não é de Cristo. Se você tem Cristo em você, você é uma pessoa profundamente espiritual. A segunda pergunta, você é uma pessoa restaurada? Você é uma pessoa em restauração? Deus está santificando você? Você teria vergonha de admitir que você tem algumas áreas na sua vida onde Deus continua trabalhando? Você teria facilidade ou teria descanso suficiente para ir para celebrando a recuperação e sentar num grupo e admitir que tem uma área na sua vida que você precisa restaurar? Aqui na nossa igreja, nós queremos acompanhar pessoas que querem, literalmente, aperfeiçoar seu amor. E não é possível aperfeiçoar o nosso amor se não admitirmos onde e como e contra quem o nosso amor para. Talvez seu amor para no seu casamento. Talvez seu amor para no trânsito, como o meu amor para no trânsito. Tem que ter um grupo de celebrando Tietê. E eu vou fazer parte. E Marginal Pinheiros, nem imagine. Nós temos que entender a nossa vida interior. Então a gente quer definir o que é espiritualidade. Nós queremos definir o que é restauração de uma vida. E nós queremos também falar de ação. O que é que Deus espera de você? O que é que Deus espera de mim? Então a gente vai fazer um passeio na vinha do Pai, que é o ecossistema de Jesus. Hoje se fala muito em sustentabilidade, fala muito da necessidade da gente parar de machucar as coisas da natureza. E nós que vivemos aqui ao lado do rio Tietê, devemos estar chorando. Cada vez que vocês que trabalham em Santana de Parnaíba, cada vez que vou lá para comer uma boa comida no centro da cidade, aquele centro tão bonito, nós temos que chorar o que a gente fez com aquele rio. Mas dá para recuperar aquele rio. Glória a Deus por isso. Amém? Um dia eu quero estar aqui quando tem peixe lá. Quando vejo pessoas pescando lá. Porque a fonte é boa. Mas tem que ter restauração. Creio que é possível o amor voltar a ser uma coisa contínua numa comunidade cristã como essa. Creio que o amor pode ser abundante aqui entre nós. Amém? Creio nisso. Creio que Jesus é capaz de aperfeiçoar seu amor e o meu amor. Todos nós estamos preocupados com a situação nas nossas cidades, nessa comunidade, a violência. E a igreja oferece a esperança de um mundo mais tranquilo, menos violência, porque a gente aperfeiçoando de uma pessoa cada vez, o amor de uma pessoa, a gente faz da nossa comunidade um lugar melhor para se viver. Cada pessoa que sua alma fica tranquila é uma pessoa que não vai cometer violência aqui na nossa comunidade. Então, se a gente multiplicar aqui 1.000 pessoas, 2.000, 3.000, 4.000, nosso alvo não é juntar gente, mas juntar pessoas que querem amar. Que querem amar mesmo. Na vinha do Pai, abundância é igual para todos em Jesus. Todos em Jesus. Igualdade entre nós é o oxigênio do cristianismo. Eu vou falar isso de uma forma para não ofender e não criticar, mas eu preciso dizer que qualquer sistema de cristianismo que cria pirâmides de pessoas dominando outras pessoas ameaça a essência do cristianismo. Somos uma vinha. Pirâmide é túmulo. E pirâmide não tem oxigênio bom para respirar. Nós precisamos de líderes. Nós precisamos de pessoas como o pastor Sidney. Nós precisamos de pessoas como o Reinaldo. Nós precisamos de líderes de louvor, como Eloir, Gilson. Nós precisamos de pessoas que sabem mobilizar gente para cuidar de crianças. Nós precisamos de pessoas que sabem cuidar de sistema de som. Nós precisamos de pessoas competentes. Mas o ar que a gente tem que respirar é que eu sou simplesmente Carlos, seu irmão. Sua espiritualidade não vem de mim. Sua espiritualidade não vem do pastor Sidney. Sua espiritualidade vem do Espírito de Cristo que habita em você. Eu sou uma pessoa submissa. Quando eu acho um líder sensacional como o pastor Sidney, eu não tenho problema nenhum em ser submisso. O pessoal que lidera as finanças dessa igreja, que cuida das finanças da igreja, se falar para mim colocar recibo de uma certa maneira, vou fazer. Se alguém me fala para não estacionar em algum lugar aqui, não vou estacionar lá. Se alguém me falar que eu preciso mudar do meu lugar para ceder meu lugar para outra pessoa, vou mudar. Mas se alguém me falar que a minha espiritualidade depende dela, não vou fazer nada que aquela pessoa fala. Eu não posso entregar nas mãos de uma outra pessoa meu contato pessoal e íntimo com Jesus. Para você, você tem que guardar esse relacionamento ramo-videira e não deixe ninguém invadir aquele espaço. Eu estou casado com a Pâmela há 42 anos. Eu queria tomar conta da espiritualidade dela de vez em quando. Eu queria manipular ela um pouco para ela fazer certas coisas que eu quero que ela faça. Eu queria dizer, Pâmela, entre em submissão. Aquela profunda submissão. Mas a Pâmela é minha irmã em Cristo. E ela é herdeira da mesma graça de Cristo que eu tenho. Então, eu preciso tratá-la como igual a mim. Para nossa espiritualidade se unir, ela tem que ser livre na espiritualidade. Então, os pastores dessa igreja, eu falo no nome de todos eles. Nós queremos apoiar a sua espiritualidade, nós queremos encorajar a sua espiritualidade, nós queremos incentivar a sua espiritualidade, nós queremos instruir a sua espiritualidade, nós queremos ajudar você a viver Jesus e ter contato com Ele. Mas nenhum de nós Nenhum de nós não vamos ser a sua espiritualidade. Porque nós vamos defender nossa igualdade como o oxigênio desse lugar. Se lembra do dia de Pentecostes? Alguém estava lá? Acho que não. Mas se lembra da história na Bíblia de Atos capítulo 2? Se lembra? Jesus saiu fisicamente e falou para aquele grupo de pessoas, mais de 100 pessoas, ficou: fique quieto, não faça nada, aguarde a chegada da sua espiritualidade. Sem mim, nada podeis fazer. Mas ele está indo embora, mas ele tem que mandar de volta a espiritualidade. Ele tem que mandar o Espírito, que é a fonte da espiritualidade. A sua presença volta pelo Espírito. Se lembra da história? Estavam orando juntos. Interessante. Homens, mulheres, apóstolos, todo mundo orando junto. E se lembra que veio um vento. E o vento bateu nos apóstolos. Estou lendo correto o trecho? Diz isso? Não. O vento bateu em todos. Aí apareceram línguas de fogo sobre os apóstolos. Estou lendo correto? Apareceu sobre as mulheres. Que escândalo. Ah, então acho que o língua de fogo sobre os apóstolos era maior. E sobre as outras pessoas mais simples, menor. De jeito nenhum. É uma ilustração. O oxigênio, o ar, é igualdade. E o fogo, a espiritualidade, é sobre todos. Então, se nós pudéssemos, hoje à noite, revelar o que está aqui nessa sala, neste momento, a gente poderia ver sobre sua cabeça, sobre a 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 minha cabeça, uma marca que diz: somos iguais pelo Espírito Santo de Deus. Mas os homens não querem isso. Eles querem uma organização espiritual onde a sua espiritualidade vem deles. Sua espiritualidade vem do Espírito Santo de Deus que habita no seu espírito. Amém? Por isso, eu vou lidar com você como igual a você. Se eu precisar, como um dos pastores, chamar a atenção de alguém, eu vou chamar a sua atenção no nome da igreja para ajudar você. Mas eu não vou pedir para você entregar sua espiritualidade nas minhas mãos para eu usar. Não pertence a mim. Pertence a Jesus Cristo. É uma abundância igualmente por todos, pelo amor do Pai em Jesus. Deus ama você tanto quanto eu em Jesus. Abundância igualmente por todos pela cruz de Jesus. A cruz é sua, a cruz é minha. Fomos crucificados com Cristo. E abundância igualmente em todos pela seiva do Espírito de Jesus. Neste exato momento, está entrando em você a seiva da videira. É Deus que trabalha em você tanto para querer e efetuar. Deus não força, ele inspira. Quando a igreja tenta forçar, não é mais ecossistema, é fábrica. Fábrica você força. Vinha você cultiva. Esta igreja não vai forçar você. Se Deus nos der sabedoria, nós não vamos manipular você. Não vamos fazer promessas para tirar de você o que você não quer dar ou não quer fazer. Nós vamos ter paciência até Deus inspire você. algumas mulheres da igreja perceberam que o pastor Sidney gosta de plantas. Alguém percebeu que ele gosta de plantas? Dê uma olhada aqui. Ele vai no CEAGESP todo sábado. Mas agora ele não pode ir. Então, um grupo de mulheres foi formado pela inspiração de Deus de cuidar das plantas. E não porque ele não cuidou bem, mas eu acho que ficou melhor. E ele está gostando, está vendo? Ele está gostando. Por quê? Porque ninguém está sendo forçado. Alguém foi inspirado. E demora mais esperar para a pessoa ser inspirada. Mas quando alguém tem inspiração para tocar piano, para cuidar do som, funciona como um ecossistema e não uma obra religiosa. Vamos aguardar isso. Na vinha do Pai, Jesus é a fonte de tudo em todos. Eu quero que você grave esse pensamento. Jesus que habita em você neste momento é tudo que Deus espera de você. Deus espera de você perdão 70 vezes 7. E é Jesus que inspira isso. Deus espera de você que você pare de se preocupar sobre amanhã. É Jesus que vai inspirar essa confiança. Deus exige muita coisa de nós, mas Ele coloca em nós quem pode fazer o que Ele exige. Por isso Ele fala, Ele fala, sem mim nada podeis fazer. E Paulo fala assim, não fui eu que fez as coisas, mas foi a graça de Deus. O próprio Jesus disse, eu não fiz, meu Pai fez. Eu quero mostrar um clipe que gravamos em Campo Jordão. Eu adoro Campo Jordão, eu adoro a beleza lá. Nós temos um centro de retiros lá. Que gravamos lá, que fala de fonte. E talvez você vendo, você vai entender melhor do que ouvir eu falar. Isso, então vamos dar uma olhada nesse vídeo. Pode apagar as luzes também? Essas aqui também. Jesus disse em João capítulo 7 que se a gente crer nele, do nosso interior fluirão rios de água viva. É uma promessa poderosa, não é? A ideia é que pode sair da minha vida uma coisa como essa água está correndo aqui. É uma coisa linda. Jesus está querendo dizer que a fonte da espiritualidade está nele. E ele agora habita em nós. A Bíblia fala em Romanos capítulo 8 que quem tem o Espírito de Cristo é de Cristo. Então, quando Deus entra na nossa vida pela presença do Espírito Santo e Deus faz morada em nós, então a espiritualidade de Deus vem junto. E vem em nós como se fosse uma fonte jorrando. E nós temos que aprender a beber dessa fonte. E realmente não é uma questão de esforço, é uma questão de postura, de receber bem. Quando você chega aqui para beber a água que está jorrando aqui, você não tem que trazer balde e corda, você não tem que trazer nada. Você pega as suas mãos e você bebe à vontade. E essa fonte está jorrando 24 horas por dia, 7 dias por semana. Está aqui nesse lindo lugar, jorrando, esperando para alguém chegar e beber. A espiritualidade na vida cristã não é uma questão de esforço. É uma questão de postura. É aprender a viver de uma fonte jorrando, que nunca para. E Jesus disse para essa mulher, e também para você e para mim, que ele pode ser, em você, uma fonte que está jorrando. E as disciplinas espirituais, ou as posturas espirituais, que a gente pratica de ouvir, louvar, agradecer, confessar, afirmar, interceder, pedir e agir, são maneiras de nos colocar perante a espiritualidade de Jesus, a vida de Jesus em nós, que está jorrando 24 horas por dia, 7 dias por semana. Você não quer beber? A água é de graça. A água vem
é um sistema que Deus criou. Jesus em você é a água que vai satisfazer e dá para você uma vida de abundância. Beba à vontade, está esperando por você.
Então, quando falamos que Jesus é a fonte, estamos dizendo que em você, neste exato momento, o perdão de Deus, compaixão de Deus, o amor de Deus, você não tem que produzir. Você tem que comer. E quando você recebe essa graça, sua vida interior se transforma num lugar de satisfação achada. E você começa a viver uma vida feliz e uma vida de amor. Ele é fonte de vida. Se você está anotando aí, é a fonte de vida. Certa vez, uma mulher veio falar comigo da vida dela. E eu tenho o costume, quando alguém vem falar comigo, de perguntar para a pessoa que vem, primeiramente, antes de a gente falar da sua situação, fala da sua vida. E ela falou para mim, você tem tempo? E eu descobri durante aconselhamento que quando uma mulher pergunta se você tem tempo, ela vai falar mesmo. Então, eu falei, tenho tempo. Não tem nada agendado, tem 2 horas livre. Então, 2 horas, ela falou. Ela falou de dor, decepção, abuso sexual, abandono, divórcio, tragédia. Eu nunca ouvi, em mais de 37 anos de aconselhamento, uma história mais triste. Nunca. Eu não queria machucá-la. Mas para ajudá-la, eu tinha que mudar o paradigma dela, a maneira dela ver. Eu falei, irmã, eu pedi para você falar da sua vida. E você passou 2 horas falando da sua dor. Então, irmã, a minha conclusão é, na sua mente, nas suas emoções, a sua dor é sua vida. Mas eu falei, irmã, Jesus é sua vida. A sua dor é o seu sofrimento no mundo. Jesus venceu o mundo. Jesus venceu sua dor. Deixa Jesus ser sua vida e a gente pode ajudar com as sequelas na sua alma para você ser uma pessoa recuperada. Isso é espiritualidade em Jesus e restauração de vida. Jesus também é fonte da nossa identidade. Da nossa identidade. Eu fui criado numa circunstâncias não tão boas e sobrou em mim baixa autoestima. Durante pelo menos uns 15 anos, depois da minha conversão, foi necessário eu ler uma lista diariamente, várias vezes, de quem eu sou. Eu sou filho de Deus, crucificado com Cristo, reconciliado, ressurreto em Cristo, livre de condenação, amado, seguro, pleno em Cristo, perdoado, salvo para sempre, justificado, santificado, nova criatura, redimido, herdeiro, vencedor, justiça de Deus, luz, sal, ramo da videira, morto para o pecado, participante da natureza divina, escolhido, um em Cristo, selado em Cristo. Eu li esse trecho sendo pastor de igreja, sentado na frente, aguardando minha vez de pregar. Por quê? Porque dentro de mim, a minha alma não estava restaurada ainda e eu precisava afirmar minha identidade em Cristo. Para beber. Então, em vez de beber água, literalmente, lá, esperando para pregar, eu estava bebendo minha identidade em Jesus. Por quê? Para pregar, não para agradar pessoas, mas para pregar como alguém que não tem falta de absolutamente nada. Jesus também é fonte de satisfação para nós. Ele é fonte de toda satisfação. Ele também é fonte de oportunidade. Eu não tenho tempo hoje à noite, mas eu quero que você entenda que o ministério principal desta igreja é você ser você. maior impacto dessa igreja é você sair da sua casa amanhã ou ficar na sua casa amanhã e você ser luz. O maior alvo dessa igreja não é culto. O maior alvo dessa igreja é sua vida em ação lá fora. E também ele é fonte de ação. Ele vai levar você longe. Ele me tirou do meu país. Ele nos tirou de perto da nossa família. Ele não vai fazer isso com todo mundo, não tenha medo. Mas quando você está permanecendo em Jesus, você vai fazer coisas impressionantes. Até hoje eu nem acredito que eu estou aqui falando português. E você também não acredita que eu falo português. Milagres ainda acontecem. Na vinha do Pai, o desejo do Pai é que cada ramo viva Jesus em comunidade e assim dar muito fruto. O que Deus quer de você, o que Deus quer de mim, a gente vai descobrir isso ouvindo o Leandro pregando, o Guilherme pregando, o Fernando pregando, o Marcos pregando, o Pastor Sidney pregando. O que Deus quer é que você viva Jesus. Não só uma imitação, mas literalmente você viver Jesus. Cremos que cada ramo é uma apresentação nova da vida de Jesus. Queremos viver além de imitação e viver encarnação. Cristo, queremos chegar onde Paulo chegou, porque para mim, o viver é Cristo. Não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Todos os ramos manifestam junto as obras de Jesus e celebraremos juntos as obras de Jesus. Na vinha do Pai, sucesso é uma cooperação contínua com Jesus. Em algumas igrejas, sucesso é cooperação com o pastor. Não creio que esse caminho é nosso. Outra igreja pode usar esse sistema, mas aqui o caminho é cooperação contínua com Jesus. Nós tentamos inspirar isso, mobilizar isso, mas nosso alvo é você ouvir Jesus, amar Jesus e viver Jesus. Na vinha do Pai, sucesso é amar a Deus, é amar ao próximo sem parar. Às vezes, numa igreja, sucesso é alguma coisa que você conquista por si mesmo. É uma prosperidade maior. E através do tipo de palavra que você ouve das pessoas, você começa a perceber o que a igreja define como sucesso. Amados, essa semana, se você virar a face, se você andar uma segunda milha, se você perdoar pessoas, é isso que nós queremos celebrar. É claro que a gente vai celebrar se você ganha um novo emprego, mas o que mais inspira a gente é o fruto da sua vida. E eu quero que você cultive a alegria de amar melhor cada semana da sua vida. Se eu não me tornar algo que ama melhor a Pamela nessa semana do que na semana passada, eu perdi uma semana. Se eu não perdoar melhor nessa semana do que na semana passada, eu perdi uma semana. Porque Cristo em mim é capaz de melhorar essa coisa chamada Carlos, esse homem chamado Carlos, toda semana eu quero isso. Quero isso mesmo. Na vinha do Pai, sucesso pode ser descrito com três palavras. Eu vou terminar ensinando vocês a vida cristã. Você topa? Quer aprender a vida cristã? É super complicado. Não. É complicação, é do diabo, simplicidade de Deus. Então, põe uma mão assim, vazia. Eu vou te ensinar como funciona a vinha. Vazia. Começa do zero, nada. E fala comigo. Receber. Regozijar e repartir. Mais uma vez. Receber, regozijar e repartir. É o ecossistema. Vamos mudar as palavras. Fé, esperança e amor. Mais uma vez, fé, esperança e amor. Vamos mudar as palavras de novo. Mãos vazias. Espiritualidade, restauração e amor. Ação. Espiritualidade, restauração, ação. Esta é a simplicidade. Beber, celebrar, amar. Permanecer, celebrar, amar. Todo dia. Isso funciona porque Cristo habita em você. Então, eu quero que fique de pé. E nós vamos ler uma declaração. Uma declaração que eu uso todo dia na minha vida. Na hora de acordar, essa declaração já vem na minha mente. Então, leia comigo essas palavras. Põe a sua mão sobre o seu coração. E leia comigo essa declaração da presença de Cristo em nós. Fala comigo. Jesus, que bom que o Senhor habita em mim. A vida cristã inteira que eu vou viver já habita em mim. Porque para mim o viver é Cristo. Não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Cristo é tudo e está em todos. Toda manhã, ao acordar, eu acho a minha espiritualidade. A minha espiritualidade não é minha conquista. Não é minha inteligência, nem meu esforço. A minha espiritualidade é uma pessoa que pelo Espírito Santo habita em mim. Então eu fiz uma pergunta no início. Você é uma pessoa espiritual? Posso responder a pergunta para vocês? Você foi criado em Cristo e neste momento você já é uma pessoa profundamente espiritual. Podemos falar assim, receber, regozijar e repartir, mas também podemos falar assim, profunda, leve e funcional. A mesma coisa. Agora, eu já decidi, é isso que eu quero. Eu quero fazer uma parte desta comunidade. Eu quero viver nesse ecossistema Jesus com vocês. E nosso pastor Sidney, o homem de ação mesmo, mas um homem profundamente espiritual, um homem que vive de uma vida interior livre, leve, está convidando você. Vamos sonhar numa igreja que não é pirâmide, mas é uma linda vinha de Jesus. Amém? Vamos orar. Obrigado, Jesus, pela oportunidade de parar o nosso dia e pensar nessas coisas tão importantes. Abençoe essa comunidade para que ela possa ser uma linda vinha de Deus. É no seu nome que eu oro. Amém e amém.